Então vamos lá.
Vamos lá então, vinheta, já faço tudo bonito aqui, porque é isso, né, o programa, né, Chiquinho, ou não?
É sobre isso? É sobre testar, sobre tentar fazer dar certo.
Né? Qual vai ser o tema de hoje, Chiquinho?
Hoje não tem a mínima ideia.
Então tá bom, a gente vai decidir na hora.
É exatamente, isso? O público vai decidir pra gente qual que é o programa.
O público vai decidir, então isso. Se você tá acompanhando a gente, pode mandar nosso WhatsApp isso. Aí pra nós, que uhum. É DDD11-94971-5505. Repetindo, repita, Rafa.
94971-5505.
Esse é o WhatsApp da Rádio Zoom FM.
Isso mesmo. A gente tá que nem o Caju e Castanha. Você dá o tema e a gente faz.
Isso.
A gente faz a rima, né?
A gente faz uma rima. Então tá bom. Vamos lá então. Vamos. Prontos?
Bora lá.
Não, tá bom. A rádio mais gostosa. Para de falar que eu vou pôr a vinheta. Se você ficar falando, estraga tudo.
Atenção, Rede Sub 7, para o top de 5 segundos. Oferecimento Viação Bregaida. Não viaja bem, mas troco tem. E Pau de Macarrão Subsete. Consertando bezerra desde 1983.
Está começando!
É o Subsete, não é?
Sucesso de audiência em Valinhos, Cubatão e na casa do seu Ney.
Eu não contava com o Subsete.
Você está ouvindo o programa Subsete.
No ar.
Subsete.
Programa Subsete.
E aí, mané, você tá ouvindo o quê?
Subsete.
Programa Subsete.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André
para o mundo. Muito bem, amigos. Começamos mais uma edição do programa Subsete. E quem vos fala é ele, humilde, garboso.
Garboso?
Garboso, gostou do meu novo vocabulário?
O que quer dizer garboso?
Garboso seria uma pessoa bonita, uma pessoa elegante, uma pessoa cheirosa.
Legal.
Né?
Uma pessoa, condiz.
Isso, né? Uma pessoa garbosa e garbanço, tércio emo. E na minha frente ele, meu amigo, meu parceiro que fica mostrando jogos online, está viciado num GTA. Num GTA,
uhum.
Né? Piratations, eu posso dizer?
Não,
é... um GTA modificado.
Modification.
Ele que veio lá da Cidade Alta.
Cidade Alta.
Isso, Chiquinho.
Boa noite, galera. Boa noite.
E do outro lado, o nosso estagiário de plantão. Ele sabotou para o Bezerra não vir hoje. Rafael Nascimento.
Olha, eu queria dizer que isso é uma calúnia.
Ele sempre começa com isso.
Boa noite, né? Gente que tá aí acompanhando a gente. Gente de novo.
Muita gente de novo. Muito bem, amigos, nós temos um convidado hoje. Ele não chegou, não mandou mensagem, não me respondeu. Eu acredito que ele deve estar sentado ao vaso, desesperado, ou esqueceu.
Que é o que a gente acredita.
Eu acredito que ele desistiu. Eu acredito. Mas tudo bem, nós vamos fazer o programa aqui e a gente vê o que acontece, porque o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser neste sistema. Eu ia falar nessa bagaça, mas eu não posso falar nessa bagaça.
Não pode.
Não posso.
Não pode.
Então tá bom. Então, já que estamos nesse momento, por que não fazer o nosso subcoach, que será eu?
Ok. Começa agora frases desmotivacionais do coach... Subsete?
E é isso? O nosso coach de hoje, Tércio Emo. Pense sempre nisso. Foco, força e fracasso.
Agora, frases desmotivacionais do coach Subsete.
E o nosso coach de hoje, Tércio Emo. Nossa, eu quero muito arrumar esse retorno aqui, gente. Tá me irritando já. Que ele tá estourando. Tá estourando pra vocês também?
Tava. Tava. Mas a gente entende mais. Que esse retorno é só pra gente, né? Então...
É, só pra gente. Só a gente que ouve esses estralos isso, que vai isso. acontecendo aqui. É... Tá bom? Eu ia começar com um assunto, mas eu acho que a gente já pode começar com a próxima, o nosso próximo quadro.
Bora antes lá.
De bater Vamos o papo. Seguir. De repente o nosso próximo quadro pode virar um assunto.
Taca ali. Vai.
Hoje pode ser feriado de...
Chiquinho!
Tércio, emo,
Chiquinho, emo. Rapidamente o nosso bloco, nosso quadro de agora Sim. é para elegermos as datas comemorativas uhum. e resolvemos transformar elas em algum feriado. Uhum. Então a gente vai falar as datas comemorativas e vamos escolher uma delas para ser o feriado,
Exatamente.
Tá bom?
Exatamente.
Então, Chiquinho, Tércio, datas comemorativas,
diga. Tércio, hoje poderia ser o feriado do dia... Do rádio.
Dia do rádio. Semana passada foi dia do radialista.
Sim.
E agora temos o dia do rádio. Você que ainda está nesse momento analógico, né? Apesar de que a rádio está se digitalizando, indo para alguns streams e afins e até para a frequência...
Digital.
Digital, que não é mais a frequência modulada.
E para então, o meu Instagram.
Isso, é o dia do rádio. Para essa... Dia do rádio.
Exatamente.
E onde temos mais?
Hoje também poderia ser o feriado do Dia dos Primos.
Dia dos Primos! Você que achou que era Dia das Primas, errou, porque foi semana passada. Dia dos Primos! O que mais?
Conseguiu ouvir aí?
Hã?
Ouviu?
Acho que eu ouvi, tô tentando ouvir.
Hoje também poderia ser o feriado do Dia Nacional dos Surdos.
Hã?
Oi? Dos Surdos.
Dia dos Surdos. Então, pra
Entendeu?
Você...
Entendeu? Surdos.
Tá, pra você que é surdo, vou fazer aqui em libras.
Ah, tá. Agora entendi.
Ok?
Ok.
Pegou aí?
Ok. Hoje também poderia ser o feriado do Dia Mundial do Turismo.
Dia Mundial do Turismo. Uhum. Você que fica queimando nós brasileiros lá fora, no mundo... Né,
você
porque
brasileiro.
Você brasileiro, né? Fazendo dia.
Isso.
Você que vai lá fazendo turismo. Por exemplo, esse dia um amigo meu falou que foi pra Portugal. E aí ele parou. O motorista português parou o ônibus lá, né? Aí, aí o pessoal entra pela frente e o pessoal sai por trás, né?
Ai, senhor.
E aí abre a porta de trás pra. Enfim, pra descer ou então pra entrar uma pessoa idosa, tal, tal, tal. A hora que abriu a porta de trás, quem foram as pessoas que subiram?
Os brasileiros.
Isso, aí o português olha assim, horas pois, os brasileiros, nem pra conhecer a nossa cultura, fica dando, dá-se todos os ônibus. Dá-se todos os raios. Né? Então já nós estamos queimados no mundo por causa do turismo dos brasileiros.
Que raiva, né?
Sim.
Falando nisso, hoje também poderia ser o feriado do Dia Mundial de Luta contra a Raiva.
Luta contra a raiva.
Espera, só um momentinho.
É, aqui. Eu ia a minha pergunta também.
Eu acho que
o quê? O quê?
Então, é a raiva do tipo ira humana ou a raiva doença canina?
Raiva canina.
Raiva canina. Então você que está o seu canino aí, hein, leve ele para tomar a vacina antirrábica, porque se ele tiver com raiva e morder alguém, a próxima vacina é no seu umbigo.
Exatamente. Leve urgente, porque a campanha de vacinação foi em agosto.
E nós estamos em setembro.
Nós estamos em setembro, tá? Não esquece.
No final, inclusive.
Cuida bem do seu bichinho, tá?
Cuida bem
cachorro
do
bichinho. Cachorro não é só pra ficar lá latindo na frente do portão, não.
Exatamente.
Ok? Hoje também poderia ser o feriado do dia do anunciante. Anunciei.
Dia do anunciante? Dia... Você que está aqui ouvindo a nossa Rádio Sub7, veja aqui o nosso produto maravilhoso.
Uhum.
Eu tô anunciando.
Você tá anunciando qualquer produto.
Aqui a nossa garrafa Sub7.
Nossa garrafa Sub7.
Eu vou falar pra você.
Você conhece os produtos Sub7?
Não conheço, Chiquinho. Me apresente os produtos
Sub7. Os produtos Sub7, na verdade, eles surgiram a partir dos nossos ouvintes, né?
Sim.
E aí o que acontece? Os nossos ouvintes vinham... através de alguma piada, ou através de alguma coisa que era dito e tudo mais, né, Tércio?
Pura sacanagem.
Pura sacanagem. Aí a gente pegava assim, esse produto, essa piada e transformava em produto. Ou seja, hoje também é o dia dos produtos Sub7 também, né?
Então, o dia do que hoje?
Dia do anunciante.
Dia do anunciante. Pra quem não sabe, os anunciantes ficam anunciando no seu celular e o celular fica te chamando a atenção a qualquer segundo porque os anunciantes querem que isso aconteça.
Com certeza.
Eu tô fazendo teoria da conspiração agora.
Toda vez que toca, dá aquela palpitação porque você acha que é cobrança, né?
Mas... ou não, ou pode ser a foto do seu amor.
Pode ser. Falando nisso, hoje poderia ser o feriado do Dia Mundial do... Tum, tum,
tum, tum. Do coração?
Do coração.
Oh. Dia Mundial do Coração. Você que tem um coração, né? Ou tem. Ou se você é uma minhoca que tem mais de oito. Tem oito corações.
Se você não tem, você deveria ter.
Exatamente.
Se você tá ouvindo
se
esse programa.
Se você não tem um coração e tem um problema muito sério, né? Procure seu médico.
Eu conheço umas pessoas que não têm coração.
Conheço também.
Tem, né? E você, Rafa, conhece?
Sim. Conheço várias.
Chama-se mulheres.
Nossa, não é.
Perdemos
não
metade. É. Do... Ó, eu queria dizer...
Os exemplos que eu tinha eram é tudo homens. Como Rafa Nascimento.
Eu queria só te informar que pelo menos 70% da audiência que tínhamos aqui através do meu Instagram eram mulheres.
Eram mulheres?
Eram, não é mais.
Não é mais.
Depois vai comparecer lá.
Pode perguntar pra elas se elas não destruíram o coração de alguém aí. Pode perguntar, tenho certeza.
Inconsciente, que... mas...
Não, consciente.
Certo, só tô tentando ajudar aqui,
tá? Ajudar quem?
Tá bom.
Vamos falar de casamento, então.
Não, vamos... Hoje também poderia ser o feriado do Dia da Secretária.
Dia da Secretária. Muito bem, você quer ser... Mas que absurdo, né, gente? Dia da Secretária.
É.
Né? Podia ser dia do secretário, da secretaria. Dia da Secretária. Será que tem dia do secretário?
Hã?
Será que tem dia do secretário?
Então, acho que dá na mesma, porque hoje em dia a profissão não tem...
Então, mas a profissão ganhou um gênero feminino?
Então, aqui tá escrito Mundial Dia da Secretária. Mas então... tem muitos homens que trabalham como secretário.
Sim.
Claro que tem, por isso empresas. Mesmo que eu tô falando.
É meio complicado.
É porque secretário virou uma coisa muito pejorativa.
Isso.
Exato.
Um cargo menor, tem sempre essa sensação. Por isso eu perguntei, será que tem o dia do secretário?
Por exemplo, se você... Então, mas aí que tá, por exemplo, se você coloca dia do secretário...
Parece que é um cargo público de patente maior.
Não, ou então fica aquela questão do tipo assim, secretário ou secretários e secretárias, ou dia dos secretários... Porque a língua portuguesa, ela é paternal, né? Então, os plurais são tudo masculino.
É.
Então, aí a
secretária... É patriarcal que fala, não é?
Patriarcal, né?
Acho que é,
não sei. Aí as secretárias ficariam niveladas dentro... Ficariam veladas dentro do... Se fala assim, dia do secretário.
Esses cargos que saem, tipo, no diário, no jornal, essas coisas assim. Falando nisso, hoje poderia ser também o feriado do Dia Nacional do Jornaleiro ou da Jornaleira.
Dia Nacional do Jornaleiro ou da Jornaleira. Agora você falou só porque eu questionei, né?
Não, porque todos os que eu tinha aqui. Do rádio, dos primos, dos surdos, turismo. Não dava pra colocar da turisma, né? Dia Mundial de Luta contra a Raiva. Dia do Anunciante, que é do anúncio.
Sim.
Né? E o Dia... do Coração, Dia da Secretária e o Dia Nacional do Jornaleiro.
Foram todos esses, então?
Tem mais um. Hoje também poderia ser o feriado do Dia Mundial do Tradutor.
Dia Mundial do Tradutor, né? Que legal. Dia Mundial do Tradutor. Você que passa aí horas ouvindo as bobagens e tentando transcrevê-las.
É. Você, né? que quando alguém te manda uma mensagenzinha em inglês, você copia e coloca no Google Tradutor.
Eu faço isso direto.
Pra falar que você manja um pouco de inglês.
Geralmente o Deezer faz isso. Eu vou lá e coloco no Deezer pra entender o que ele tá falando comigo. Geralmente é alguma promoção que não tem nada a ver.
De nada.
Então, vamos lá então, vamos eleger o quê? Dia do rádio, primos, surdos, dia mundial.
Deixa eu ver. Acho que hoje pode... não sei, hoje eu tô.
Você tá irritado?
Não, hoje eu iria pro dia do coração.
Dia do coração?
Tá faltando da humanidade.
Tá,
né?
Faltando.
Vê
tá
se
faltando.
No seu Instagram do Rafa aí quem decide que dia pode ser hoje.
Galera, vocês que estão vendo aí, que dia que a gente decide aqui do nosso feriado? Que dia vocês querem? Falem aí, respondam aí pra mim.
Só pra relembrar, dia do rádio, dia dos primos, dia dos surdos, mundial do turismo, luta contra a raiva canina, dia do anunciante, mundial, né, do coração.
Do coração.
Dia da secretária, que eu acho um absurdo, dia nacional do jornaleiro e dia mundial do trator. Não que o dia da secretária seja um dia absurdo. Eu acho absurdo o termo secretária já ser pejorativo por si só.
Então, tem também quando o pessoal fala da diarista, né?
Da diarista.
A diarista.
Cara, então. A gente vê que tá tudo muito torto, né, mano? É. Aquele filme que você me fez ver, Chiquinho, tá me matando até agora.
É igual quando você chega num lugar e você fala, chama o gerente pra mim, por favor.
É, não é a gerente, né?
É.
Mas o gerente, ele
quero seria... Quero falar com a gerência.
O gerente, ele seria um cargo masculino? O cargo não. O termo seria masculino ou feminino?
Então, o termo gerência, de gerenciamento, é isso?
É, gerente, na verdade, é um termo sem gênero, né?
Gerente. É, não tem gênero.
Não tem gênero. Tá bom.
É porque chama a gerência.
Não, a gerente ou o gerente. É aquele
isso.
que gerencia.
Eu vou falar pra você que, assim, ó, eu trabalhei em muitos lugares. Eu posso falar, afirmar com toda certeza absoluta.
Peraí só um minutinho. Peraí. Jequiti, pode falar. Eu sempre quis fazer isso na rádio. A imagem aparecendo do Jequiti rápido.
Então, eu já trabalhei em muitos lugares. Comércio, esse tipo de coisa. Shopping, supermercado e tal. E eu posso falar com certeza absoluta que todas as gerentes mulheres que eu tive, elas deram de 10 a 0 em todos os gerentes que eu tive. Todas. Tipo assim, ó, não tem nenhuma sombra de dúvida, eu posso falar o nome delas e tudo mais. Assim, ó, eu lembro tudo, elas sempre foram... talvez eu dei azar, tal, né? Mas eu sempre me dei muito melhor, eu sempre percebi uma melhor... um trabalho melhor do que por parte dos homens.
Eu tô pensando nisso, você falou disso, eu lembrei da minha carreira também, de muitas coisas, isso é verdade, cara. Algumas profissões de chefia que foram ou coordenadoras e tal, tal, e que tinha contraverso, o coordenador, as mulheres sobressaiu melhor nessa parte de administração.
Acho que elas são mais coração, né? Elas são mais assim... Elas conseguem dosar essa coisa, né?
Ou conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo, por isso que são...
Com certeza.
Por isso que conseguem fazer a execução exemplar.
Eu acho que tem uma questão que, infelizmente, é engendrado na sociedade, mas que, de certa forma, teve uma...
Não, pera aí, temos que parar. Qual é a palavra que você usou? Engendrado?
Engendrado.
Que bonito, eu não sei o que significa.
Bonito, né?
Engendrado. Conjuga esse verbo.
Eu não
engendrar.
Sei. Eu engendro, não sei. Que tá dentro, está contido na nossa sociedade. Ah, gente, pera aí, rapidão, deixa eu só falar uma coisa. Tem um pessoal pra quem eu mandei o link, está se queixando, não está se queixando, está me avisando que eles não estão conseguindo ouvir a rádio, porque entra no link das UFM, aí clica lá nos negócios e não ouve.
Não ouve?
O player é automático, entrou na rádio, ele já tem que disparar.
Então acho que o pessoal...
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui só pra testar, vai dar um looping. Desgramado, mas tudo bem pra gente. E alguém decidiu que dia vai ser?
Não, ninguém deu a resposta aqui. Então a gente
escolhe. Chiquinho, então coração?
Dia do coração.
Então tá aqui, certificado, catalogado. Muito bem, dia do coração.
Até a palma eu derrubo o telefone.
Tenho, dia do coração.
Tenho um coração.
Tenho tá indo, né? Coração.
Tá indo aqui.
Pobre coração, sempre escravo da ternura.
Muito bem, então. www.zoomfm.com.br. Certo?
Certíssimo.
Certo. Eu ouvi meu retorno aqui, a rádio está funcionando ok no site.
Isso, pode ter.
Muito bem, acabou então. Está aí eleito o dia, certo?
Do coração. Dia de coração.
Zoom FM, a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Muito bem, amigos. Hoje programa Sub-7, né? Na nossa 45ª edição.
Tivemos já 45 episódios.
Isso, e tem mais dois, e tem mais três de brinde lá no Spotify e no Deezer.
Que é do ano passado?
Que é das nossas aventuras durante todo o programa que eu coloquei do Mauro Ramos.
Ah, legal.
O especial do Mauro Ramos, o especial do Nelson Machado.
Show.
O Mauro Ramos, pra quem não sabe, é o dublador do Pumba, dublador do
Shrek. De milhares de personagens que passam na televisão e você não sabe.
Isso.
Do Dr. Brown na segunda dublagem.
Isso. É aquele...
Dr. Brown.
Emmett Brown.
Enfim, ele uma porrada de coisa. E temos também do Nelson Machado também, né?
Dublador do Kiko.
Dublador do Kiko.
Do Robin Williams.
Do Glomer.
Do Glomer, né? Punk.
É verdade. Punk. Puta, ele é muito bom.
Era bom. Punk.
A levada da breca.
Nossa, eu preciso contar isso pra vocês.
Conte.
Tem um ouvinte nosso que é o Milton. Ele fica me chamando de Batmoura.
É, o Terço é o Batmoura.
Isso.
Batmoura?
Ele fala exatamente isso.
Ele fala isso, o Terço é o Batmoura.
É isso que ele fala.
É aleatório. Você tá falando de uma coisa assim e tal, ele vem e fala, o Terço é o Batmoura.
Isso, exatamente. E aí, um dia ele chegou assim, Terço, eu dublei a série da Punk, eu fiz uma fã dublagem, você quer ouvir? Eu falei, claro, manda pra mim. Aí ele mandou a abertura, aí ele dublou isso aqui, ó. Punk, a levada da breca. Só isso. Ele fez só isso. Foi essa a dublagem que ele fez.
Você achou que ele tinha feito umas vozes?
Eu achei que ele pegou um episódio e ficou dublando todo mundo pra ficar treinando, brincando, tal.
Eu esperava no mínimo o Glomer.
Não,
ele pode ser o cara, o entregador de pizza, não tem problema.
Só pra não tirar o mérito, ficou muito bom a voz, porque ficou igualzinho do narrador original do
A levada da
isso, tinha bem isso, essa coisa da garganta, é punk. A levada da breca. Sabe essa puxadinha do R? Assim,
verdade.
Eu acho engraçado.
Eu sinto falta um pouco, desculpa. Eu sinto falta um pouco dessas séries, que tinha música no começo.
Uma abertura,
uma abertura musical,
então,
assim.
Então, o mundo ficou muito rápido. Eu tô acompanhando uns desenhos, umas coisas. Eu assisti um desenho chamado Apenas um Show, né? Que passava
por causa
do show
aqui.
Apenas um Show. E tem o Netflix, os mesmos criadores, que fizeram outro desenho, que eu não me lembro o nome agora, que é um menino, é um garoto, uma garota, né? Que tem uma filha, que moram com um casal que é divorciado, que moram juntos, na mesma casa, assim.
Ué?
E é os mesmos criadores. Cara, é maravilhoso. E a abertura também, é pam, 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 e acabou. É muito
não
rápido.
Não tem abertura.
Abertura é igual do... É que Apenas um Show ainda era menor, que fazendo chorar. Pão, Apenas um Show.
Eu acho legal, porque... Engraçado, né? Agora você falou disso. Porque os desenhos antigos, às vezes a abertura é tipo uma abertura de 2 minutos, né?
É.
Tipo, tinha o tema do desenho, tipo Tiny Toons, Animaniacs...
Pink Cérebro.
Pink Cérebro.
Era muito então, legal. E Família Dan Dinossauro. Deus.
Somos caçadores de aventuras. Tá, agora deixa eu pôr uma de cada vez, né?
Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo.
O Pink e o Cérebro. O Pink e o Cérebro. Um é um gênio, um outro imbecil. Eles são de tentar o mundo dominar. É o Pink. O Pink e o Cérebro, o Cérebro, o Pink e o Pink, Cérebro, no final da noite.
É muito... Isso me lembrou também o Castelo Rá-Tim-Bum.
Bum, 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 bum,
bum. Que também tinha essa coisa dessa... Nossa, o Castelo Rá-Tim-Bum é muito legal porque ele tem todos os...
Castelo.
Bum 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 bum. Tchim tchim tchim. Bum bum tchim tchim.
Pam param.
Castelo, castelo.
Olha lá, é tudo com voz.
É legal usar a voz com melodia, né, cara? É bem feito.
O arranjo inteiro, né?
Muito bem feito, né, cara? Você vê que tem um primor, né, na criação do áudio.
Aliás, sabe quem foi um dos grandes compositores, um dos maiores compositores?
Arnaldo Antunes.
Hélio
Zinskind.
Ele faz coisa também do Cocoricó, tal.
E tem um que muita gente não lembra.
Arnaldo Antunes.
André Abujanra.
O André Abujanra, que é o filho do Abujanra?
É, o filho do Abujanra.
Fala no microfone aí, mano.
Não tá,
Chiquinho.
Não, tá eu falando, tô virado pior que microfone. Tá eu tô virado
pior que ele tá falando.
Eu só tô de lado, mas ó, ainda estou virado para o microfone.
Ah, eu tô vendo graficamente.
Eu tô vendo que aqui, tá mais baixo um pouquinho, não, mas tô... tá bom.
Exatamente. Eu estou virado para o microfone. Então, peraí, pronto, aqui assim.
Isso. Vai lá. Qual é a Lei Bezerra?
Abusando, que... fale sempre ao microfone.
Lei Bezerra.
Número 1.
E o Chiquinho e o Bezerra falaria assim, você acha que eu tô falando aonde? Né?
O Abujanra, o André Abujanra, filho do Antônio Abujanra, grande Ravengar.
Ravengar.
Grande Ravengar.
Ravengar.
Ele compôs uma porrada de músicas do Castelo. Inclusive as músicas do CD do Castelo Rá-Tim-Bum, que eram os temas dos personagens. Se eu não me engano, acho que a maioria é dele.
Caramba. Não, ele é muito bom. Enfim, na verdade é porque ou ele faz arranjo de melodia e fica geralmente nas letras. Mas falando do Castelo Rá-Tim-Bum, eu queria aproveitar e colocar uma outra música, porque essa coisa do som, sabe? Bum, bum, tchim, tchim. Esses barulhos, tinha um desenho que tinha toda a trilha sonora feita com sons, assim, como fosse onomatopeias, feitos por alguém, sabe?
Sério?
Sério.
Qual?
Ah, não, eu coloquei a versão da Disney.
Doug Funny?
Ah, você fala a versão da Nickelodeon, a primeira. Essa aí é a Disney Dog.
É
a
Disney Dog.
Enquanto você tá procurando, eu vou dar uma notícia aqui. Que disseram na Yahoo que Castelo Rá-Tim-Bum vai virar desenho.
É?
É.
Que legal, cara. Essa musiquinha. Esse som é muito bom, cara. Gente, vocês estão prestando atenção no programa? O que vocês
estão
fazendo?
Sim, estamos tentando falar com o ouvinte, que o ouvinte está tentando ouvir o programa e não está conseguindo.
Agora tá, fala para ele entrar no subset.com.br.
Isso, fala isso.
Que lá tem um chat e lá tem um player, e aí ele pode...
Boa, vir, boa.
Eu tinha mandado setembro show, vou mandar subset.
Não, manda o subset.
Se ele não conseguir, aí eu não sei o que fazer. Aí...
Cara, muito legal essa... Então, é isso que faz falta. Esses desenhos, essas músicas, né? Quase todos que nem... lembra... eu posso pedir uma?
Pode.
101 Dálmatas.
101 Dálmatas. É. Vai falando enquanto eu procuro, Tiquinho.
101 Dálmatas. Porque tinha uma música, essas músicas que nem... Você falou do DuckTales também. E basicamente, a música, ela explica o que vai acontecer no desenho.
Exatamente. Né? O chat do Subset não está. Eu esqueci de atualizar o player.
Ah, então tá bom.
Então vai mandar o pessoal pro Setembro Chove? Ou só o chat que não tá?
Setembro Chove não tá também?
Não, okay. Tá. É o mesmo
vai
player.
Ter que eu vi na... Fala pra ela vir pra cá.
Ou deixa eu. Eu vou pensar.
Não, mas tá engraçado, porque assim, tá engraçado assim, modo de dizer, gente, amamos vocês. Mas o mesmo link do zoomfm.com tem uma metade da galera que tá ouvindo normal.
E outra metade não.
Que nem meu irmão tá ouvindo na casa dele e minha mãe não tá ouvindo em casa.
Que bom. É bom, pelo menos tem uma galera ouvindo a gente. Vai ter o podcast também.
É isso aí, galera. Quem não conseguiu ouvir hoje tem o podcast. Aí você
Vamos
pode
lá.
Ouvir nas.
Quem vai segurar?
101
São mesmo de arrasar.
101
Sem querer, você vai enlouquecer. Tudo bem, um monte de cãezinhos e você também.
101
Pulando pro seu lado.
Com o nariz gelado.
A cara, a Disney, ela consegue ter um primor nas traduções também, né, cara?
É.
Os caras conseguem, né, mano? Você percebe que tem um cuidado, cara.
Nem das princesas, né? É fato que as princesas da Disney adoram cantar, né? Isso aí é fato. Então, assim, um dos maiores exemplos assim, de música que foram feitos com muita atenção pra ficar legal, assim, na versão brasileira é o Frozen.
Frozen?
A música do Frozen.
Hã? Let It Go.
Let It Go. E tem uma, tem a nova também, do Frozen 2 também. Eles tiveram um cuidado muito legal.
Eu não assisti a Frozen 2, é legal?
É legal.
É bem legal? É
bem legal. Achei até mais legal
que o... Eu gostei do Frozen 1.
Eu achei até mais legal que o 1.
É que, na verdade, eu gosto muito de animação, né, cara?
Eu adoro.
Eu sou suspeito pra falar.
Eu não posso falar também.
Porque os da Disney realmente tem uma coisa sublime, né?
Pixar. O Pixar que a gente fala é o estúdio Pixar, né? Que é do mesmo produtor de... Vamos lá. Toy Story,
Vida de Inseto, Carros,
Os Incríveis.
Você sabe da teoria dos desenhos da Pixar? Ah, sim,
falam que todos eles estão interligados, né? Estão
todos conectados.
Todos estão conectados.
E é umas teorias bem punks, assim.
Tem muito tipo uma linha do tempo, né?
Tem a linha do tempo, enfim, nessa linha, na Pixar, se eu não me engano, acho que... Se a gente colocasse numa ordem cronológica,
sim,
eu acho que o primeiro desenho seria o dinossauro, né?
É.
Meu Amigo Dinossauro.
Sim.
Que no começo do desenho, em vez do meteoro bater no planeta Terra, ele passa direto.
Uhum.
E aí isso desencadeia uma outra coisa, tipo, dinossauros teriam morrido por outras coisas.
O que eu mais gosto nos desenhos da Disney Pixar... Aliás, Terce, enquanto eu falo, eu já vou deixar uma encomenda aí. Pole Position, o desenho.
Nossa, Pole Position! Pole Position.
Meu irmão que mandou aqui pra mim, e eu já mandei até no WhatsApp da Zoom FM, mas aí eu já tô te avisando. Que eu acho legal na...
Se controla, borboleta. Vai lá, vamos lá. Vamos falar, Pole Position.
Cara, era muito legal a Pole
Position.
Que era, né? Olha isso, cara. Não, peraí, vou pôr de novo. Peraí. Isso merece uma atenção especial. Por favor, silêncio no estúdio.
De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. They're moving
real fast, they're the only
ones.
Eu já vou,
Ben. Certo, Tess.
Agora que eu reparei, os caras fazem a abertura em português, todo mundo conversando, e a música é em inglês.
Parar no acelerador, subida forte,
rodão.
Mas não é de agora. Por exemplo...
Só um minuto. Pera aí, não te ouvi. Pera aí, eu não estou ouvindo a sua voz. Agora eu não sei o que que é. Estou falando aqui nesse microfone. Não, mas não está vindo.
Olha o gráfico.
Vê se veio, foi agora.
Sim.
Ué, então. Tá indo?
Tá indo, estou te ouvindo.
Ok, vamos.
Eu estava ouvindo... eu falei o seguinte. Será que o desenho Pole Position ele foi inspirado na Super Máquina? Ou vice-versa?
Bem provável.
Vocês lembram, né?
Que nem o lance do He-Man.
Você tem um ponto.
Mesmo
tem, ele deu um ponto, realmente.
Não, mas é verdade, porque é o seguinte. Todos os filmes e coisas que... Que foi? Eu cortei?
Não.
Não, eu fiz uma referência do carro kit aqui.
Então, todos os filmes que davam sucesso, tal, ele tentava fazer uma versão desenho. Por exemplo, lembra do Conan?
Conan.
Tinha um
Conan o Bárbaro.
Isso, eu tinha um amigo meu que ele... O Sérgio Brianês, que ele tinha uma versão do Conan que ele ficava zoando, que era... Coman, o Bárbaro.
Ai, gente, de novo!
Ai, para de falar de mim, né?
Coman, o Bárbaro.
Sim. Sou ofensivo, né?
Não tem graça.
Né?
Tulei.
É quase isso.
Não tem graça, Tulei. Cara,
e aí eles falaram que eles queriam fazer um desenho do Conan. Só que o Conan tem um apelo muito sexual, o símbolo masculino, testosterona, o cara...
O Hércules.
Aí o que eles fizeram? Criaram o He-Man. O He-Man vem do Conan, o Bárbaro. Então eu acredito que o Pole Position deve ter dito isso também. Pra Super Máquina, no caso, ser uma coisa um pouco mais adulta, vamos dizer assim, o Pole Position seria uma versão... Uma versão infantil.
Porque que eu vi?
A Super Máquina era maravilhosa e o David Hasselhoff era o galã da época, né? Hoje em dia o pessoal só alopa.
É aquele do bigode?
Não, é o Tom Selleck, é o Magnum.
É o Magnum,
isso é o Magnum. O cabelo, ele tinha um cabelão e os mullets.
Ah, estilo...
Ele tinha uma roupa de couro também, não tinha?
Era jaqueta. Estilo MacGyver. De... MacGyver também tinha esse mesmo biotipo, né?
É, mas assim, o Hasselhoff, ele tinha aquele cabelo que era moda na época, aquele cabelo meio...
Mullet.
Meio Black Power.
Aham.
Sabe, o cara que tinha o cabelo...
O que o Lionel Rich cabelo... tinha nos primeiros shows do Commodores.
Sabe? Tipo o cabelo do baterista do Eagles no começo, que era um...
Sim.
Né? Foi moda, todo mundo tinha um...
A Miser.
É. E... Então... E o figurino dele era sempre o mesmo, era jaqueta de couro, tipo, ele podia estar na praia, jaqueta de couro, camisa, calça jeans e bota, ou sapato.
Não importa.
E o Kit era dublado aqui no Brasil pelo Isaac Bardavi, que dublava o Wolverine.
É ele que dublava?
É o Michael, é a mesma voz do Wolverine.
Que interessante, é que eu não veio a memória auditiva dele.
Maravilhoso.
Pode falar.
Pode falar.
Eu ia falar do MacGyver, mas eu ia pra abertura do MacGyver, que no Brasil não era MacGyver o nome.
Profissão Perigo.
Exatamente, que abertura...
MacGyver era o nome do cara, né?
Olha lá, a Globo, aí rolava lá. No Domingo Maior, não era? Nossa, é verdade. Primeiro tinha a abertura da programação, que seria, né, que era... Acho que era Domingo Maior. Como você lembra isso? Não, era Sessão Aventura.
Uns nomes ruins, né?
E aí vem.
Rede Globo. Nossa, apresenta.
Apresenta.
Era Rush, abertura.
Era Rush.
Profissão Perigo.
Essa voz, sabe o que eu lembro? Dos vídeos do Gaveta. Do Gaveta que fala. Apresenta. Profissão Perigo.
Dublaralho.
É.
Dublaralho.
Dublaralho apresenta.
Voltando rapidamente ao tema Pixar que estávamos falando, quando a Pole Position veio até nós, eu precisava interromper.
Sim.
Pole Position!
Eles entram, gente, pra vocês entenderem. Quando eles começam assim nos assuntos, eles tipo começam a virar o olho, assim, vira só a bolinha do olho ficar branca, eles começam a entrar num transe, aí começam a cantar essas músicas assim.
A gente, na verdade, nosso corpo começa a brilhar, nós flutuamos no alto com os braços estendidos e cantamos Pole Position!
E eu fico com cheiro de rosas. Então.
Fala.
Aí meu corpo fica brilhando, aí
vamos mudar de assunto, depois do programa passado a gente só se queima.
Eu fico todo orvalhado.
Eu fico com o maiô aqui e virou Sailor Moon.
É,
não é essa transformação dela que fica toda dourada no alto.
A garota lua.
Vira Sailor Moon do nada. Ai, cara, eu gostaria de assistir Sailor Moon.
O que eu gosto dos desenhos da Pixar não é nem a questão da teoria, que tem, que é tudo no universo e tal.
Uhum.
É que a Pixar, ela adora meter uns easter eggs muito engraçados
nos filmes. Eu amo isso na Pixar.
Alguns contribuem com a teoria,
eu
tipo
adoro,
aparecer o carro do Pizza Planet em todos os filmes.
Ah, sim. Que maravilha.
Mas tem uns easter eggs, tipo, no final do Carro Zoom, por exemplo.
Carro Zoom?
É, do Carros.
Ah, tá, Carros.
Que aí tem...
Carros, eu achei que ele falou Carro Zoom.
Não,
Carros. Aí é Carros
Carros Zoom FM.
Eu ouvi o Zoom também.
Eu ia falar o carro mais badalado de São Paulo.
Carros, aí, mas qual? Carros, o primeiro, o segundo, mas o primeiro. Carros.
Carros 1.
Carros 1. E no final, o Mac, que é o caminhão, ele tá com os carros, tipo, que a cidade foi toda reconstruída, né? Tá toda topzeira e tal, é o pós-crédito do filme.
Sim.
Aí ele tá no cinema assistindo os filmes da Pixar. Só que o filme da Pixar é tudo versão carro.
Versão carros.
É muito legal.
E aí ele começa a comentar, nossa, eu adoro. Aí passa a Toy Story, versão carros.
O cara que dubla esse porquinho é demais.
É o meu dublador. Aí passa um outro desenho, sei lá, formiga. É. Nossa, eu gosto tanto daquele que faz o besouro.
Cara, aí no final ele, espera um instante. Eles estão usando o mesmo ator pra tudo? Que falta de criatividade!
É muito bom. Hoje eu tava numa discussão sobre desenhos. Eu tava falando do Simpson, né? Que eu falei assim, olha, o Simpson eu gosto muito, mas depois de ter ouvido o Nerdcast, que um Nerdcast antigos, que o cara fala assim, gente, o Simpson é muito bom, mas eles, por ser desenho, eles podiam extrapolar de uma forma absurda. Só que eles criaram uma fórmula e vão ficar sempre ali.
É.
Agora, o Rick Morty... Nossa, Rick Morty não.
Rick Morty.
Eu falei Rick Morty. Deixa eu só resolver uma coisa.
É maravilhoso.
Aqui. Chiquinho, fala um pouco aí.
Eu tô falando um pouco porque eu acho que o Rick Morty, eu acho maravilhoso porque entra nessa coisa que você tinha falado de sair fora da casinha.
Exatamente. Aí ele podia aquela coisa over, né? Tudo bem, Rafa?
Tudo bem?
Tudo.
Catarrando aí?
Então, que aí, cara, eles extrapolam mesmo. O último episódio, o Rick, ele tem relações sexuais com o planeta.
Sério?
Sério.
Eu Eu acho que eu devo ter visto isso. Eu sei que... Vi.
Tá agora no Netflix, a última
temporada. Ele pegou um robô desativado, que tava numa loja, aí ele levou pra casa dele, pro quarto dele. Era tipo um robô sexual, sabe?
Ah, sim, isso é nas primeiras
temporadas. Uma robô. É uma robô. Isso. Aí rola toda uma brincadeira na sala de jantar, porque ele tá preso no quarto, ele tá trancado no quarto. Aí o pessoal falando sobre... Deixa ele! Ele tá chegando na como chama?
Na puberdade.
Ele tá na puberdade, deixa, é normal as crianças fazerem isso e tal. E aí o robô fica grávido, né?
Fica. Aí você descobre que o robô, na verdade, era de uma raça alienígena que utiliza pra poder coletar sêmen dos outros.
Dos outros. E fazer filhos.
E é um lugar que é um mundo que é matriarcal.
Aliás, aqueles mundos que eles viajam, os alienígenas. Aquele que as mulheres têm um braço na cabeça, assim, um chifrão, tipo braço. Você lembra qual que é esse? Nossa, é muita loucura, cara.
Então, mas é isso que eu tava falando. Então, o Rick e Morty, eles vão pra um lugar, cara, muito 13, porque o desenho permite. É. Permite, ele tem trilhões de universos que ele pode detonar. Eles extrapolam e...
Sim.
Aí temos o Simpsons, que mantém a mesma receitinha, que é a família, tem as aventuras, mas não tem nada assim...
Fora daquilo.
Tem um episódio que tem uma coisa que eu acho muito engraçada.
De qual deles?
Do Simpsons.
Não, Simpsons é engraçado. Tem muita coisa que eu acho
engraçada. Não, sim, mas tem um episódio que eu acho que eles... Não é que eles extrapolaram, mas eu acho que eles ficam naquela fórmula, mas de vez em quando eles brincam de dar uma alopradinha, que é um dia que a Lisa pega um livro, que a Lisa é muito CDF, aí ela pega um livro e olha uma foto, ela, nossa, diz aqui que no futuro as pessoas vão ser cor de rosa e ter 5 dedos.
É verdade.
Ele só tem 4 nas mãos, né?
No desenho Simpsons, os únicos que têm 5 dedos é Jesus e Deus.
É verdade.
Sim, verdade.
É verdade. Que quando aparece a mão deles.
São os únicos personagens que tem 5 dedos.
Cara, tem um negócio no Rick and Morty. Ah, fala.
Pode falar. Depois eu falo. Depois eu falo do Family Guy, por isso.
Tá. Tem um negócio no Rick and Morty que eu acho muito maluco. É o lance do tempo e espaço. Que é quando o doutor ele faz uma fórmula. Até saiu isso aí no programa do Gaveta, não sei se você viu. O doutor ele faz uma fórmula pro moleque, porque o moleque ele tá apaixonado por uma menina. Pro Morty, né? Tá apaixonado por uma menina da escola.
Sim, não sei se o nome dela lá.
Só que aí, eu não sei que ele erra na fórmula, ele faz alguma coisa, e aí ele coloca muito, e aí o pessoal começa a virar um monte de monstro, de bicho. Tipo uns monstros, tipo meio besourão. E o negócio, eu tô dando spoiler, gente, mas é bom, porque aí pode interessar quem nunca viu. E aí sai do controle, o mundo inteiro é devastado, porque todo mundo no mundo vira esses monstros. Tipo um apocalipse
besouro. Ele acaba com o planeta. Ele acaba com o planeta.
Aí ele volta pro. Aí eles começam a viajar em realidades até chegar numa realidade em que no momento que eles estavam fazendo a fórmula deu alguma coisa errada e eles morreram.
E aí eles ficam, assumem o lugar.
Aí eles enterram os corpos e assumem o lugar. E o Rick ele fica louco
Meu Deus, a gente tá enterrado no quintal.
No quintal, mano. Ele entra em crise, cara.
Eles estão no outro. Eu acho
legal a arma de portar. O Rick, ele é o ser mais inteligente da galáxia, né?
Ele sabe disso, que é o mais interessante.
E ele tá nem aí, ele bebe, ele é alcoólatra, e tipo, dane-se pra ele, ele... Cara, uma das coisas que eu vi mais, tipo assim, geniais, era ele criou um universo em miniatura...
Da bateria.
É
muito bom.
Onde, dentro desse universo, vivia, tipo, muitos seres minúsculos. Bem minúsculos, né? E aí eles falavam que aquela engrenagem, ela tinha que estar andando, sempre andando. Entendeu? Só que a bateria... Só que aquele negócio que eles faziam rodar era pra bateria funcionar o carro.
Sim.
E, tipo, ele enganou os seres lá e os seres acreditavam.
Como se eles fossem seres divinos. Tanto que ele criou um cumprimento.
Que era o dedo do meio.
Isso.
Aí, o que acontece? Aí, um dia, a bateria da nave para de funcionar. E eles entram dentro do universo da bateria. Aí quando vê o pessoal que tá dentro do universo da bateria, criou um outro micro-universo dentro da bateria pra fazer aquilo rodar e tudo mais. Aí quando foi ver, tinha uns 5 universos um dentro do outro, e eles descobriram que eles não precisavam fazer aquela engrenagem rodar. E dane-se.
Não, eles criaram um micro-universo menor. Eles descobriram o que eles fizeram. E aí virou um ciclo vicioso. E aí o Rick fez alguma coisa pra eles... colocou eles no lugar, vamos dizer assim.
Isso, pra continuar fazendo funcionar a coisa.
Cara, muito maluco.
O meu irmão tá ouvindo a gente aqui, ele tá falando que o episódio que eu falei que o bicho, que eles viram o bicho, ele acaba com o mundo, tem um easter egg que a relação, é uma, ele tá até digitando aqui ainda, tem uma referência que é o filme A Mosca.
Ah, é, o filme A Mosca,
como que é o nome, cara, do seu irmão?
Maurício.
Maurício, um abraço pra você que tá ouvindo o programa Subset.
Abraço. Abração. Para o Maurício.
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 Vulgo Mau. Mau. Quer que você falar de Family Guy? Ele tá escrevendo aqui, depois eu falo.
Tá, do Family Guy, cara, que eu tava falando assim, dessa coisa aí dos desenhos exagerarem, tal, tal, tal. O Family Guy é um Simpsons um pouco mais aprimorado, porque eles zoam um pouquinho mais.
O American Dad e o Family Guy.
É, eles estão no over, mas não é tão over ainda.
É.
Não é tão over, mas tem um episódio muito bom, porque eles têm uma coisa de dramaturgia no Family Guy, que é o seguinte, ele faz algum comentário, e aí tem uma cena do comentário que ele faz, né? Isso aqui é a mesma coisa de um piloto que não consegue falar calmamente, tipo... Pra sua tripulação. Aí tem uma cena do piloto falando: vocês ficam bem! E todo mundo grita, sabe? Ah, dentro do ônibus.
Uhum.
Então, sim. E aí, no próprio desenho, mais pra frente, ele faz a mesma coisa. Isso é a mesma coisa do que fazer não sei o quê.
Sim.
E aí, eles não mostram que geralmente eles fazem isso. Ele faz um comentário e mostra a cena do comentário, né? Eles não fizeram isso dessa vez. Aí ele olha pra gente, né, e fala assim... Viu como é que é chato se não tiver a cena dos comentários?
Ah, é.
Eles ficam toda hora. E toda hora eles ficam brincando com isso. E tem uma outra cena que eu acho fantástica. Que eles chegam assim, olha... nós iríamos mostrar agora uma piada. Mas a gente quer incentivar a leitura. Então a gente vai mostrar o roteiro. E aí mostra o roteiro.
Hã?
Da ação. E você lê o roteiro e você ri porque... Lê o roteiro já é engraçado.
Você tá de brincadeira.
A cena do...
Que legal, cara.
Ele conta a cena do roteiro que aí ele anda, não sei o que, cai, tal, tal, tal. Opa, e aí, você vai lendo e acha aquilo muito engraçado, muito bom, cara.
Que legal, cara. Muito eu bom. Gosto. Eu gosto dessas, que nem quando a gente fala desses desenhos, o que você ia falar, Rafa?
Não, o que eu ia falar é que eu acho surreal no Family Guy, inclusive, é simplesmente o que o Tércio falou, que eles extrapolam mais. Eu acho o seguinte, você ter um cachorro que anda em duas patas e conversa já é uma extrapolação maravilhosa.
O Family Guy é aquele que tem um cachorro falante.
É.
E a criança quer sempre matar a mãe.
Ele quer matar ou ele quer consumi-la, digamos
não, assim? Não, quem quer consumi-la é o cachorro.
Ah, é.
E quem quer matá-la é o filho.
É, ele tem a cabeça que parece uma bola de futebol americano.
Tem uma coisa que eles fazem no desenho que a gente não sabe se ela escuta ele ou não, porque ele fala pra ela assim, eu quero matar você. Ai, coitadinho, vem aqui.
Eu acho que ela não escuta.
Ela não escuta, sempre tem a sensação de...
E parece que ele é um ser mais evoluído do que todos os outros que estão na casa, né? Tirando o bebê, que o bebê parece super inteligente
e tal. É, mas ele e a Meg têm a mesma fascínio por armas, e aí parou?
Sim.
Eles têm essa mesma estrutura. Tanto que quando tem o crossover dos dois... A Meg e ele se unem, né? No desenho. E claro que o Homer e o... Como é que é o nome do...
O Peter Griffin.
Peter Griffin. Eles entram numa luta épica, mano. Aquelas cyberlutas de filme.
Lavando carro.
Primeiro tá lavando carro, mas depois eles lutam mesmo. Sai na porrada, cara. Joga prédio, joga carro, voa, soca, não sei o que. É uma hiper luta, cara. Né? E no final eles fazem as pazes. Mas é maravilhoso, cara.
Cara, eu tenho um... Você sabe que eu adoro desenho, animação, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, todos os lado B que são partiu de Simpsons, que é a
merda... Spin-offs.
Spin-offs. Partiu dos Simpsons, tipo, tem a mesma pegada. Que nem, por exemplo, Family of F, alguma coisa assim, que tem no, na própria Netflix, que é o modelo de família, só que o tempo se passa nos anos 60, 70. Né? Acho que é 70.
Caraca.
É, nos anos 70.
Yeah.
Chama Family of F, alguma coisa assim. E é muito legal. É muito legal, porque tem linhas aéreas, o cara trabalha no aeroporto e tal. E ele fala muito palavrão. Ele fala muito, muito palavrão mesmo. E tem um outro que eu tinha visto, que... É mais zoeira, baderna e tal. E tem tipo umas 3 temporadas. E é uma patria. Eles trabalham numa reserva. Tem uns animais e tal. Eles trabalham nessa reserva. São guarda florestais. Eles trabalham nessa reserva e tal. E cada um tem uma história. E tem um outro desenho que é muito, muito parecido. Deve ser dos mesmos produtores. Acho que o cara tentou fazer um. Não deu muito certo. Ele não podia fazer outro. Aí ele criou. Bem semelhante pra vender pra Netflix. Porque o outro tinha sido cancelado. E tem um episódio que acontece que eles se encontram em um episódio. O do antigo com o do novo. eles se encontram, que eles tentam fazer um...
No filme ele ganha, acontece isso com o Cleveland.
É, e o Rick Morty também participa do...
Virou o Cleveland, né? Show, ele ganhou...
Não, do Simpsons.
Do Simpsons também. Vamos fazer um intervalinho?
Vamos.
Um intervalinho de música
daqui. Só antes do intervalo, só um rápido. O easter egg que o meu irmão tinha falado no Rick and Morty, ele fala que todos foram Cronenbergizados.
Cronenbergizados.
Que o Cronenberg é o criador da mosca.
Caramba, aí, ó. Muito bom. Ah, então, os caras são geniais. Muito bem. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Daqui a pouco a gente volta.
Já.
Logo mais um pouquinho. Mais
um. Vamos.
Programa Sub7.
Aqui na Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem, você que está escutando agora a nossa versão AM do programa Sub7.
Em Brasília, meia-noite 5.
Repita.
Meia-noite 5. Repita, porque já passou meia-noite 6. Muito bem, amigos, você que está acompanhando a gente aí meia-noite 6 ao vivo, ou você está ouvindo no podcast, não é meia-noite 6, pode ser no futuro.
Isso.
E pense que nós estamos agora num colapso temporal, porque nós estamos falando do passado para você agora.
Exatamente.
Aí no futuro, que é o seu presente.
Você tá aí com o seu foninho de ouvido, né? Não tá aí com o seu foninho de ouvido?
Isso, acompanhando a gente aí lavando uma louça, é, ou isso. Então tá no carro, colocou para o seu celular via Bluetooth e tá colocando a gente para acompanhar a viagem.
Tô fazendo nada, vou
ouvir o programa. E você que está ouvindo a gente ao vivo hoje, vai trabalhar amanhã às 6 horas da manhã, está lutando contra o sono, mas se permanece em pé.
Isso. Muito obrigado.
E ainda vivo.
E ainda vivo.
Você que voltou para o trabalho presencial está em seu coletivo, né, escondido ao canto com máscaras, com álcool em gel e acompanhando a gente, boa viagem.
E você também que faltam 10 dias para as suas férias.
Jura?
Tô nojento.
Problema teu. Você pra mim, meu amigo, é um problema seu.
Muito bem, amigos, voltamos aqui, né, pra gente vai bater um papo daqui a pouco sobre mais sobre esse mundo de desenhos animados e animações e afins, né?
E atividades correlatas.
Atividade, muito bom, atividades correlatas. Falando em atividades correlatas, eu não tô com clima pra isso, mas Chiquinho, está com clima?
Eu tô com clima.
Então vamos pro clima.
Clima Tempo Sub 7.
Chiquinho!
Tá até Tito Tercio Emo!
Muito bem, Chiquinho! Vamos falar sobre o clima.
Bora.
O Clima Tempo, não vamos falar da nossa cidade.
Não.
Não vamos falar das cidades vizinhas, mas sim de qualquer cidade que existe em nosso país. Porque nós estamos promovendo essa coisa do turismo, para você conhecer novos lugares. Você tem curiosidades dessas cidades que realmente existem.
Você é curioso.
Com nomes maravilhosos, curiosos, engraçados. E afins. Então, Chiquinho, qual a primeira cidade que vão falar hoje?
Tercio Emo, gostaria de saber, pra você que tá aí se abanando todo aí, gostaria de saber qual que é a previsão do tempo para Morro da Fumaça.
Muito bem, e você de Morro da Fumaça, hoje 17 graus, né? Até que tá frio, né, Chiquinho?
Sim.
Frio, né? Amanhã, máxima de 28 e mínima de 16. Chuva 3%, umidade do ar 95% e vento a 3 km por hora e vai estar nublado.
Nublado?
Nublado, Chiquinho.
Ok. Rafa Nascimento.
Se prepara, Rafa.
É, aquela pessoa que nasce ou reside lá no Morro da Fumaça, em Santa Catarina, é...
Fumacense?
Fumacense.
Acertou?
Acertou.
Ah, eu tô de volta!
Tô de volta.
Tá, eu ia falar isso também, então tá tudo bem.
Ok. Bom, gostaria de saber também, falando em fumaça...
Para e conta.
Isso. Gostaria de saber qual que é a previsão do tempo lá para Alagoas, em Pariconha.
Muito bem, você de Pariconha, na Alagoas, 23 graus, amanhã máxima de 33 e mínima de 18, né? Chuva 2%, umidade do ar 69%, vento a 16 km por hora, céu limpo com poucas nuvens.
Poucas nuvens?
Pouquíssimas nuvens.
Ok. Tercio Emo.
Sim, tô pronto, hein?
Observe o que eu vou perguntar para o Rafa Nascimento.
Ah. Obrigado.
Quem nasce ou reside em Pariconha, no Alagoas, é...
Pariconha?
É.
Eu vou no básico, paricoense.
Pari?
Co... E... Não é coense, deve ser que mandou a
paricoense. Já é, já é. Ok, Tercio Emo.
Pariconhense.
Pariconhense.
Aê!
É.
Aê!
Um.
Tercio. Vai lá, próximo.
Via. Menino, sua mãe não te deu educação, não? Né? Pera aí. Que... Falando em mãe, gostaria de saber a previsão do tempo para a mãe dos homens lá no Ala... Não, lá em Minas Gerais.
Pera aí, não é mãe dos homens que você falou pra mim?
Não é?
Não, você falou de Recursolândia.
Recursolândia. Como que anda a previsão do tempo?
Menos um.
Muito bem, você de Recursolândia. Hoje teve 35 graus, né? Ok. Amanhã, máxima de 34 e mínima de 23.
Tá ok. Bom?
A madrugada vai estar nublada, amanhã vai estar ensolarada, vai estar nublada também, à tarde também, e talvez tenha pancada de chuva durante o dia, tá bom? E o vento está a ENE, a 3 km por hora.
Ok.
Eu não sei o que é ENE. O que é ENE?
Noroeste?
Não tenho a mínima ideia,
amiguinho. Bom, agora tá. eu quero saber se você tem ideia de quem nasce em Recursolândia é...
Rafa?
Rafa Nascimento.
Oi. Sabia. Quem nasce em Recursolândia é... Eu vou fazer... Mas quem nasce em Recursolândia é recursolandense.
Não.
Terceiro. Droga.
Recursolandiense. Peraí. Recursolandense.
Recursolandense.
Aê!
Aê, danado!
Eu falei recursolense?
Recursolense.
Sério?
Aham.
Mas que burrico!
Que burrico!
Dá zero pra
mim. Recurso. É muito bom esse nome, Recursolândia. É uma terra onde se tem vários recursos.
Eu tô sem recurso nenhum para falar sobre isso.
O juiz de lá deve passar um apuro.
Muito bem, amigos, e esse foi o cheiroso, magnânimo, bonito e recuado Clima Tempo Sub 7. Ó, que cheiroso, hein? Adoro essa musiquinha. Programa Sub 7 com a melhor plástica de áudio feita em todo o Brasil. Não somos nós que
temos. Não somos.
Não somos nós, a gente tenta, mas...
Só pra chamar sua atenção.
Isso, foi só pra ter um momento. Programa Sub 7!
Eba! Do que dizíamos?
Vamos falar sobre desenhos animados e Chiquinho. O Chiquinho me apresentou um desenho que eu tentei assistir logo do começo. Me deu uma melancolia, eu não consegui assistir. Cara. O Chiquinho insistiu pra eu assistir. O Chiquinho insistiu para eu assistir. E eu assisti e achei maravilhoso. Um filme, eu diria, até quase poético e lírico e melancólico, que é
BoJack Horseman.
BoJack Horseman?
Isso, Chiquinho, descreva o que é o.
Ai, cara.
É uma animação no qual, nesse universo, temos um ator, né, de Hollywood, que é Hollywood, né? Enfim, que ele fez uma série famosíssima nos anos 70, e ele é aquele ator que vive do passado. Ele não consegue emplacar nada, porque teve essa grande série do passado que é o que levou o nome dele. E ele é um cara depressivo, bêbado, a família dele é uma família esquisita, enfim, ele tem um relacionamento bem esquisito e mostra esse universo dele, esse universo artístico e como ele tem a relação com as pessoas. E ele é um merda, sabe que é um merda, se considera um merda e se permite ser também às vezes.
Ele é um... Sim. Que por sinal ele é um cara...
É, mas ele assume aquilo.
Ele assume aquilo.
Ele assume.
E é um cavalo.
É um cavalo.
Nunca fez tanto sentido aquela frase que diz que quem tem cara é cavalo.
Quem tem cara é cavalo, é
ele. Esse cara é um cavalo.
Né, o BoJack, cara, que animação maravilhosa. E essa coisa melancólica que aquele universo te leva, cara, das relações... Que é isso mesmo, né? Essa relação humana, mesmo que são animais que acontece ali,
isso.
Te faz ter uma reflexão e uma empatia por ele, justamente por ele ser esse personagem... Merda. Que é o que todo mundo se sente nesse caos que nós vivemos hoje. Nesse mundo que a gente vive. A gente acha que tá tudo certo e é tudo um caos.
Ou a gente... E a gente oscila, porque tem os momentos que a gente também acha que é um...
Merda. Não, ele fala... Ele tem muitas coisas, muitos questionamentos dele. Que, assim, são seus questionamentos.
Sim.
Entendeu? E assim, ele fala, eu fiz merda e tá tudo bem. Eu vou ter que pagar por isso, vou fazer isso de errado. Ele se questiona, ele é muito ser humano. Ele é muitas vezes um idiota. A gente também, muitas vezes nós somos uns idiotas. Sim. Mas assim,
eu cara, hoje mesmo fui várias vezes.
Eu que não sou fã de finais felizes, né? Tipo de histórias 100% felizes, essas coisas assim. Cara, eu achei maravilhoso. Não que o final não seja feliz, mas assim, mas o decorrer. Não fica aquela coisa de, ai, no comecinho tá não sei das quantas e depois ficou tudo bem. Não, não ficou tudo bem.
O final, piorou. Piorou. O final da temporada é excelente, mano. Uhum. Ele te suspende, cara. Eu tenho aqui uma frase do BoJack que é assim, ó, que ele diz assim. Um dia vai olhar ao redor e perceber que todos te amam, mas que ninguém gosta de você. Esse é o sentimento mais solitário do mundo. Verdade, né? Ele é um subcoach,
Ele é um subcoach, cara.
Eu nunca tinha pensado nisso, ele é um subcoach, mano. Caramba. Oh, meu Deus do céu. Coitado do BoJack, mano. Mas é isso, são frases nesse sentido, cara, que a gente fica com essas reflexões durante toda a vida. Ah, enfim, aí tem muitas outras
mas
coisas.
É muito legal decorrer. E são animais, né? Tem todas as personalidades. Tem o cara que ele vive 100% feliz todo o tempo, mas na verdade, no fundo, ele não se sente realizado.
É verdade.
Comediantes.
Ele tá 100% exposto na mídia, ele faz muito sucesso.
Ele é carismático, ele é empático.
Ele é tipo o... Como chama aquele cara lá que é o... Que fazia o Jim Carrey.
O Jim Carrey.
É o Robin Williams.
Não, assim, ó. Mas é assim, mesmo fora das telas. Ele é tudo bem, oi, minha linda, não sei o que e tal e pá. Mas em casa ele é triste.
Né?
Cara, dizem muito que... não sei se eu posso chamar isso de estereótipo, mas... tem muito esse lance mesmo dessa galera que é muito extrovertida, muito alegre, muito uhul! Vamos lá! Por dentro a pessoa carrega uma sombridade terrível.
Então,
hoje eu tô puxando o Orlando aqui, cara. Sombridade.
Hoje,
eu falando orlandês.
O Jim Carrey falavam que ele tinha muito disso, porque como ele é um cara muito depressivo, né? O Jim Carrey, no Oscar, não sei o quê, premiações, na televisão e tal. Ele sempre tava brincando, fazendo careta, não sei o quê, contando piada e tudo mais.
Sempre no over, cara.
Isso. E aí ele assumiu depois que, na verdade, aquilo era um personagem. Que ele ficava 100% do tempo interpretando aquele personagem. Aí ele parou de fazer isso.
Aí eu tenho uma questão a perguntar. Tercio Emo.
Sim.
Você viu aquele documentário... Você viu que agora eu tô falando na introdução, né? Tercio Emo.
Mundo de Andy.
Mundo de Andy, que ele virou o Andy.
Tá. Contextualiza, o que é o Mundo de Andy?
O Mundo de Andy é um documentário de um filme...
O filme chama Mundo de Andy. O documentário é outro nome que eu não lembro agora.
É verdade, o filme Mundo de Andy é do Andy... Como é que era o nome do ator originalmente? Era Andy
Hoffman,
um negócio assim.
O que é esse o Andy Hoffman? Ele era um comediante dos anos 70, 60...
Sim.
Que ele era o cara das pegadinhas, ele fazia trote e ele era muito over. E ele ficava zoando as pessoas, cara, num nível que... Você nunca sabia quando era sério e não era. E ele extrapolava, ele sempre surpreendia. E era muito maluco. No próprio filme do Jim Carrey, quando ele faz o Andy, ele negocia com o dono da TV que ele quer fazer que a televisão fique com aquele negócio de chiado que fica... Né?
Estática.
Estática. Ele falou assim, eu quero que fique por um minuto na programação. Eu não vou fazer um minuto, não sei o quê. Tá. Ele fica negociando aquilo até que ele consegue aquilo por 10 segundos. Né, durante o programa dele. Ele falou que queria fazer aquilo. E aí fizeram. Sabe pra quê? Não era piada nem nada. Era só pra ele ter a sensação das pessoas batendo no televisor pra arrumar a TV. Uhum. Todo mundo em suas casas. A piada era só pra ele.
É só pra ele.
É só pra ele.
E o documentário... Uhum. Documentário não, desculpa. E o filme que conta a história dele é estrelado pelo Jim Carrey.
Sim, o Jim Carrey é o ator. Né?
E o documentário mostra os bastidores do filme em que o Jim Carrey virou o Andy. Não é Ralph, mas Kaufman.
Kaufman.
Ele virou o Andy e ele trollava a galera no set, ele pirava, ele queria que tratassem ele por Andy. E aí eu te pergunto, Tercio Emo, você não acredita, porque o Jim Carrey ele tinha um pouco esse problema. Eu vi alguns bastidores de filmes que ele fez e ele tinha um pouco desse processo de meio que entrar no... no personagem, assim, né?
Mas isso aí é por causa da escola de teatro americano.
Então, mas aí eu te pergunto, será que era só... Porque assim, e a esse ponto... Porque assim, você internalizar o personagem, fazer trabalho, pesquisa, laboratório... Tudo bem, a escola... como é que é? Actors Studio, né?
Isso, que eles pegam o personagem e você faz um laboratório e aprofunda naquilo, você tem que vivenciar aquilo, experimentar, pro personagem poder ter uma potência muito maior. Isso é uma escola americana, né? E vários atores fazem isso. Aquele Coringa do...
Do Heath Ledger.
Né?
Eu ia falar
isso. O Marlon Brando fazia isso pra todos os personagens dele.
Tudo, exatamente.
Mas eu te pergunto, você não acha que no Jim Carrey também tem uma pequena carga de fuga? Dele claro. Virar o personagem e sair um pouco dele mesmo?
Sim, ele, mas é que o Jim Carrey...
O ser ator, talvez, né?
Sim.
Mas ele sempre partiu pro over. Se ele sempre partiu pro over, é claro que ele ia fazer isso na máxima potência. Tanto que o documentário do filme era... O Jim Carrey tava impossível. Ele virou literalmente um babaca pra fazer as gravações. Então o diretor tava maluco... Eu acho que eles rodaram aquele filme, tipo, com ufa quando acabou. Falei assim, ufa, ainda bem que acabou esse caos aqui. Porque o Jim Carrey, cara, ele praticamente... E o pior não é isso, ele fazia as pegadinhas dentro do filme. No filme tem um outro personagem lá que ele faz um gordão. Que fica perguntando com uma fala, né? E aí ele resolve pegar esse personagem e ir numa uma festa que tá acontecendo lá em Hollywood. Aí ele entra na festa, isso aqui é o Jim Carrey, ele quer entrar como personagem do filme que a gente tá gravando agora, tal, deixa ele entrar na festa, aí deixa. E o cara começa a dançar, tal, todo mundo, aí o pessoal, é o Jim Carrey. E aí, o Jim Carrey entra na festa. Ele contratou um cara pra fingir que era ele, sendo outro personagem. Ele trollou na festa, uma coisa que ele fez no filme.
Que legal, cara.
É assustador, mano, mas é legal.
Tem um negócio do Jim Carrey que ele fez, que é a família dele interpretando os personagens dele.
Ah, não, isso aí é do Saturday Night Live.
Cara, aquilo é genial, né?
Ele pegou a porrada de ator, né? O que eu acho mais legal é o Jeff Daniels, que era o Deb, entra de Lloyd.
Entra de Lloyd. É muito bom, velho.
Sério?
O Deb Lloyd é um filme que me entristece um pouco, o 2. Porque o 1 é genial, não tem o que fazer. O 1 é muito bom. Apesar que eu assisti esses tempos aí, eu não achei tão...
Eu esqueci de perguntar. Será que ele é genial ou tem a regra dos 15 anos lá que a gente assistiu, que a gente gostou na época e hoje já não... A gente assiste e fala...
Não sei, ele é engraçado. O Chiquinho, por exemplo, ri bastante disso. Você não gosta desse filme?
Qual?
Não foi você que me falou isso,
não.
Então.
Foi o
Grejo que me contou isso.
Por exemplo, o Debi Lloyd, pra mim, o filme, eu tentei assistir inteiro, eu achei um saco. Mas... Aliás, eu achei uma droga, uma pena.
Um ou dois?
Um. Mas eu me peguei correndo o filme pra ver as cenas que me faziam dar risada quando eu era criança. Tipo aquela cena no restaurante, que ele tá sonhando que ele tá com a mina no restaurante, ele arranca o coração do cara. São esses momentos que eu gostava no filme. Era por causa disso que eu assisti o filme inteiro, porque naquela época de fita VHS não dava pra correr. Não, eu quero ver só um pedacinho. Era muito chato fazer isso. Então valia ver o filme inteiro. Então eu agora...
estragar a fita, né?
Então agora, pra mim, valeu mais a pena pegar o pedaço lá e assistir o pedacinho, que era o que me fazia rir e é o que eu gosto de ver até hoje.
Ah, mas ele o roteiro dele é interessante. É bem interessante o roteiro dele. A família tá pagando um resgate e ele pega a porra da mala com dinheiro e vai devolver. Que... Ele viaja o país inteiro
pra devolver. Gasta o dinheiro.
Gasta o dinheiro. São dois idiotas.
Nossa. Né, cara? Ia pegar a do 2 ou do 1?
Hã?
Do 2?
Não, um é isso.
O
2 é eles no velhos. E aí um deles descobre que tem um filho, aí eles vão atrás desse filho.
Ah, e depois no final eu falo assim, mas você transou com ela? Não.
Não.
Então não é seu filho.
Ele é virgem.
Os dois são.
Não, e a pegadinha enquanto ficou lá, não sei quantos anos, no dano de
que ele vegetativo.
Tava, de vegetativo, e depois ele... Era só uma pegadinha.
É só uma pegadinha. Ah!
Sacaninha!
Eu acompanho a melhor, né?
Tem cara limpando a bunda do outro.
É, uma amiga minha comentou essa semana, ela falou assim, a Rita. Aí eu falei, que Rita? Que eu não conheço, né? E ainda não conheço. Ela era uma atriz dos anos 40, 50 e tal. Chama Rita Hayworth. Aí ela tem uma frase que ela diz assim, ó. A diversão de atuar é tornar-se outra pessoa.
É. Quando, se um cara chega assim, cara, não reconheci você, o ator fez um bom papel.
É.
Inclusive, vou até dar a sua notícia para a nossa amiga Letícia, que ela vai ficar bem feliz.
Vai.
Que você não a reconheceu.
Não a reconheci, reconheceu depois.
Tá. Já que eu não estou reconhecendo nada, eu quero reconhecer as notícias de 30, de 20 segundos.
Chiquinho. É, que eles dizem que é importante, né?
Isso. Então, tá pronto?
Eu tô pronto.
Então, vamos lá, então.
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Manu Gavassi usa bota de 9 mil em reencontro com Bruna Marquezine. Fernanda Paes Leme rebate Mário Fria sobre uso de vibrador e é bloqueada por ele. Hariane ganha elogios por mostrar bumbum real e campanha de biquíni. Gabriela Prioli fecha parceria e doa calcinhas e absorvente para detentas.
Muito bem, essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes.
Eles acham que...
Né, que enfim, né, que o mundo para essas notícias. Mas nós trazemos notícias de verdade aqui. Sim. Né? Então, está aqui a notícia do nosso jornal.
Começa agora... Jornal.
Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Com as notícias que não fazem o menor sentido, eu começo por ela aqui. Mulher perseguida por correr a 115 km por hora justifica muita vontade de fazer cocô.
Eu acho justo. Eu acho válido.
Ela tem um ponto. Ela tem um ponto.
Ela foi presa e ainda pediu para realizar a necessidade na viatura policial.
Ai, senhor.
Uma mulher, né, de Oklahoma, nos Estados Unidos, Valinhos, foi presa depois de ser perseguida por policiais por dirigir a 115 km por hora. Sem cinto de segurança, na última terça-feira, né? Enfim, não vou falar a data, porque eu ia falar a última terça-feira, mas foi a retrasada.
Tá.
O mais curioso, no entanto, é a justificativa dada por Emily, de 28 anos, no momento da abordagem.
Eu estou com muita vontade.
Quero muito fazer cocô.
Tenho muita vontade de fazer cocô. O charuto tá no beijo.
Charuto na beijo. Abordada pelos policiais, Emily não tinha carteira de identidade. Ela apresentou apenas um cartão para retirada de maconha medicinal. Ao acessar o sistema de controle, um dos policiais descobriu que a carteira de motorista da americana havia sido revogada durante a... E durante a abordagem, a jovem implora, né? Por que vocês não me deixam ir? Né? A Emily fica perguntando, por que a sua carteira está suspensa? Responde um agente. Eu não sabia, se eu soubesse, eu não dirigia mais. Recruta jovem.
Nossa.
Emily, então, desculpou-se e pediu, por favor,
me deixa fazer cocô.
Eu posso fazer cocô. Ela não pode.
Ela não pôde.
Ela não pode. Ela não pôde. O motorista... tinha um acento circunflexo, não tinha visto.
Analfabeto funcional.
Isto é um oferecimento de leitura dinâmica.
Bezerra. A motorista acabou presa. E ao ser levada pela viatura, ela perguntou: eu posso fazer cocô no seu carro? Emily foi atuada por fuga na direção imprudente, sem cinto de segurança. Enfim, e ainda encontraram metanfetamina e material de consumo dentro do carro. E ela...
Acho que é o menos pior, né?
Enfim, ela fez uma bela cagada.
Tá aí.
Chiquinho, tem notícia?
Tem notícia. McDonald's lança travesseiro hiperrealista de nugget. Com quase um metro, que é pra você dormir todo oleoso.
Que gostoso.
Delícia, né? Já pensou em dormir em um nugget gigante? Não? Talvez quando criança, durante uma de suas viagens na maionese, mas provavelmente não, talvez você tenha pensado nisso. É mais fácil ter pensado em comer um nugget gigante, não é? O McDonald's resolveu lançar uma coleção de itens temáticos para Trevor Scott, que é um rapper Lá eles fazem, né, essas coleções pra pessoas famosas e tudo mais.
Isso, tal. E é meio tipo de cidades, assim. Tipo, uma cidade tem esses nomes, a outra cidade já não tem, o cara põe outro nome e assim
isso,
vai.
Isso, exatamente. É meio regional, meio local campanhas dele.
Regional,
é
isso aí.
Não é igual, tipo, no Brasil que, vai lançar com o Super Mario, a nível nacional. Lá eles lançam de forma regional.
Isso, tal. É pontual e vai... Tanto que nos Estados Unidos, que vamos supor, o cara faz um lanche e eles gostam muito, eles fazem a caravana do lanche, eles vão acompanhando... Porque vai indo por cidade pra eles comer o lanche nas regiões. Tipo, vai ser em Santo André, depois vai ser em São Bernardo, depois vai ser em São Caetano, e eles vão acompanhando aonde vai propagando.
Pula Mauá. É.
Exatamente. Alguns funcionários do próprio McDonald's nem sabem quem é o tal do Trevor, né? Que é esse tal desse rapper aí. Enfim, a questão é que no meio dessa coleção estranha, um dos itens chamou bastante a atenção. E não tem nada a ver com o Trevor Scott. A não ser que ele goste muito, né, de nuggets, né?
É.
E aí aparece lá bonés, aparece tipo roupa, bonecos e tal, enfim. E se trata de um travesseiro hiperrealista que imita um nugget. Ele tem 36 polegadas, né? Que é basicamente 90 centímetros. Então ele é bem grande, ele é muito grande. Se você quiser ter uma experiência especial, basta você dar uma jogadinha de óleo, né? Uma borrifadinha de óleo. Do que você fritou o nugget em cima do travesseiro que você vai dormir em cima dele, desse jeito. O tal travesseiro foi anunciado por $90 no site do rapper, que dá mais ou menos R$470.
500 pila.
Isso, mas agora, quando você entra no site, só aparece uma mensagem escrito em breve e mais nada. No entanto, você pode colocar seu e-mail lá pra você receber essas novidades. Se você quiser comprar o seu travesseiro oleoso.
Então, muito bem.
Travesseiro
já tem a pré-venda, né, do travesseiro, tem. E tem a pré-venda do PlayStation 5. Você escolhe qual você...
Isso.
Eu vou de travesseiro, né? Convertendo, deve estar o mesmo preço.
Cara, deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso.
Vamos lançar a ideia pro McDonald's Brasil fazer o lanche do Jordan?
Com certeza.
Jordan
em forma de sapato.
Ou feito de gato.
É.
Mulher abre janela de avião
e
caminha sobre a asa após sentir calor a bordo.
Bom, o avião não tava voando.
Não.
Ah, tá, ok.
Mas ela foi...
Que susto!
Ela chegou lá, ai, que calor!
Ai, sim.
E saiu e abriu lá a porta, a janela, enfim. Uma mulher acabou abrindo uma janela de emergência em um Boeing 737 na Ucrânia. Após sentir muito calor durante o desembarque, na verdade.
Sim.
O caso aconteceu num voo, né, de Ukraine International Airlines. Né? É concorrente da aviação Bregaglia.
Isso.
Da cidade turca, ali de Taubaté, na Ucrânia. Durante o desembarque... Uma passageira mais calorenta decidiu abrir a janela de emergência do Boeing 737-800, né? Com isso, ela saiu da aeronave, andou pela asa, deu aquela espreguiçada, né?
Tipo, tô em casa.
Mas não conseguiu descer no chão, porque ela tava na asa, era alto o avião, né? Tendo que retornar instantaneamente depois. O flagra foi feito por passageiros que desembarcaram pela porta de embarque, assim como um funcionário de solo. Ela disse a seus filhos que estava muito quente, que queria abrir a janela.
Tadinho, tá, né, na menopausa.
Pra pegar um pouco de ar. E disse, enfim, aí ela saiu lá e...
Tomou uma carcada, né?
Tomou uma carcada e pronto.
Pois é. Falando em tomar carcada, um homem que mora do lado de uma balada faz uma pista de armadilhas para bêbados que vão urinar no seu quintal. Pois é.
Genial.
Dois fatores combinados tornaram as noites desse homem um tanto chatas e fedidas.
Nossa senhora.
O primeiro fator é que ele mora do lado de uma balada. O segundo fator é que a sua casa tem um beco do lado, onde qualquer um pode entrar. Normalmente, os jovens saem da balada lá pras tantas da madrugada, ficam um tempinho ali, batendo papo, comem um dogão, tomam alguma coisa, enquanto conversa ali antes de ir embora, né? Nessa hora, dá aquela vontadinha, né? Dá uma mijada. Mas não tem nenhum banheiro ali em volta. Por isso, eles saem pelas ruas à procura de um lugar oculto onde possa mear.
Só um minuto. Essa notícia tem o patrocínio de Guaraná Subset.
Eita, mijubão. Então, e um beco pra você botar pra fora esse Guaraná Subset, né?
Sim.
É perfeito pra isso. Esse homem cansou de acordar todo dia com um cheiro terrível de dezenas de bexigas, né, diferentes, no muro da sua casa. Além de ter que ouvir murmúrios de bêbados que iam urinar juntos lá na madrugada.
Ô, né? Vem ver aqui.
Vou dar um mijão aqui, é, meu filho, então.
Ai, pera aí.
Ela tava com o outro. Então, aí tem um vídeo que mostra dois becos, que são os dois becos da casa, do lado da casa dele. Um fica à esquerda, outro fica à direita. Óbvio, né? O da esquerda é mais simples, mais eficaz, porém menos divertido, né? É, quando um sensor detecta o bêbado, uma forte luz acende e um poderoso jato de água é mandado na cara do invasor, que sai correndo, é claro.
Sim.
Já o beco da direita é mais complicado, menos eficaz, porém muito mais divertido, tá? Primeiro, um balde derruba água assim que o bêbado começa a passar por ele, forçando ele a correr pra frente. O outro balde faz o mesmo e força ele ir até onde tem uma parede que termina lá o muro da sua casa. Eis então que um mega jato de água é atirado nele e, sem ter pra onde fugir, só pode agora lamentar enquanto leva o jatão na cara, né? Talvez seja até mais eficaz. A pessoa aprende a não mais pisar ali. O homem chamado Valdemar publicou o vídeo no YouTube, onde Valdemar conseguiu mais de 800 mil visualizações. Enfim.
Cara, eu fico pensando... Não, agora eu pensei um negócio engraçado. Meu, é muito mal localizada a casa dele, né?
Não é, cara?
Porque assim, a casa tá entre dois becos, então a casa tá sozinha no lugar. Não é igual, tipo, tem um monte de casa, vizinho e um beco. Não, tinha dois becos, um espaço no meio, o cara botou a casa lá.
Verdade, né? Ele podia fechar aquilo, por exemplo.
Podia fechar um dos dois.
Bota um portão. É, mas o pessoal pula. Mostra o pessoal pulando.
Inclusive, eu acho que seria muito legal se ele pegasse, já que ele tem a armadilha dos dois lados, botar uma canaleta... E a canaleta já passar a urina que tá de um lado por baixo.
Yeah,
e já tem no cara do outro lado.
Ou já reutiliza, né, essa urina pro próximo.
Também.
Com certeza.
Muito bem, essas foram as notícias do Jornal Sub7. Programa Sub7
na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem, amigos. Estamos terminando mais uma edição do programa Sub7. Espero que tenham gostado, se divertido. Lembrando que estaremos nos streams por aí: Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast,
iTunes.
Enfim, todos os lugares possíveis estaremos lá com o nosso lindo e cheiroso programa, tá bom? Lembrando que quinta-feira que vem, continuaremos aqui. Talvez, quem sabe, se eu autorizar a presença de Bezerra ou as nossas amigas Moles e Molengas.
Sim, sim. Né? Acho que elas estão na frente.
Estão na frente, né?
Então.
Pra falar sobre educação.
É.
Né? Que o amigo, nosso amigo não teve não nenhuma.
Tem. É. Vai dar uma palestra pra ele antes dele voltar.
O cara foi lá, comeu pizza e foi embora. Né? É cachorro magro.
Ah, sério?
Sério. Foi isso mesmo. Ainda comeu pizza, mas aí ele tava meio cansado, cabisbaixo, então sério? Ele só deu meia mordida e foi embora.
Cachorro magro.
Ok, festival de piada interna. Então, amigos, até semana que vem, se Deus quiser, ou não, tchau.
Tchau.
Fala tchau, Rafa.
Tchau. Eu falei tchau.
Falou
não tchau. Saiu?
Acho falou. Que não, ele falou tchau.
Falei.
A gente falou um de cada vez.
Ele não falou, não.
Ainda
até logo. Tchau.
Então vamos lá de novo. Tchau.
Aí.
É isso aí, amigos.
Cachorros magros.
Cachorros magros. Do mesmo diretor de... de mole, molengue, borrachudo.
Poxa. Isso é um tema complicado, esse negócio de ser cachorro magro.
Nossa, é verdade, cara. Cara, sabe um desenho que eu gostava de assistir, né, que quando eu era criança? O ruim que ele passava no horário muito tarde, que era o Cine Privé.